Imagine a cena: financiar um carro novo, talvez o primeiro da família, ou aquele equipamento essencial para tirar um pequeno negócio do papel.
Sim.
A gente foca na alegria da conquista, mas, assim, por trás daquele contrato existe um mecanismo poderoso que garante o empréstimo.
Com certeza.
Mas o que acontece exatamente quando se assina esse documento? E o que a lei prevê se, por algum motivo, uma parcela não for paga? Hoje vamos analisar em detalhes as regras de um dos tipos de garantia mais comuns no Brasil, a alienação fiduciária.
Perfeito. O que vamos explorar hoje são as normas que regem a alienação fiduciária de bens móveis. O conceito é bem direto. Alguém usa um bem, um carro, uma máquina industrial ou até mesmo o gado registrado como garantia de uma dívida.
Certo.
A grande sacada é que a propriedade desse bem é transferida temporariamente para quem emprestou o dinheiro, o credor.
Temporariamente.
Exato. E o material que a gente analisou detalha um procedimento para retomar esse bem que acontece fora da justiça, o chamado procedimento extrajudicial, que foi modernizado para ser extremamente ágil.
Ok, vamos desvendar isso. Nossa missão aqui é entender como esse sistema funciona na prática, né?
Isso.
Do que precisa constar no contrato, até as etapas exatas que o credor segue para retomar o bem. E principalmente quais são as opções e os prazos críticos para o devedor durante todo esse processo. Para começar, a ideia central parece ser que o devedor continua usando o bem no dia a dia, mas a propriedade no papel fica com quem emprestou o dinheiro. É isso?
Exatamente.
O devedor tem a posse direta, mas o credor tem a posse indireta. A minha analogia favorita é como se o banco segurasse o documento do seu carro como garantia, enquanto você continua dirigindo ele para todo lado.
Exatamente esse o ponto. Na linguagem técnica, o devedor é o fiduciante e o credor, como um banco, é o fiduciário.
Certo, fiduciante e fiduciário.
E a propriedade que o credor tem é chamada de resolúvel. É uma palavra assim um pouco mais complexa, mas quer dizer simplesmente que ela se resolve, ou seja, ela acaba assim que a dívida é totalmente quitada.
Entendi.
E para que esse acordo tenha validade perante outras pessoas, não só entre as partes, o contrato precisa ser registrado.
Onde se registra?
Bom, se for um veículo, o registro é feito lá no Detran e a informação fica anotada no documento do carro. Para outros bens, o registro é no cartório de títulos e documentos da cidade onde o devedor mora.
E aqui a coisa fica bem interessante, porque eu sempre pensei que isso se aplicava basicamente a carros e motos.
Muita gente pensa isso.
Mas as fontes que analisamos mostram uma lista de bens que podem ser usados como garantia, que é surpreendentemente ampla.
Sim, e essa é uma das modernizações do sistema. Não estamos falando só de veículos. A norma inclui, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, desde que tenham um número de série para identificação.
Ah, claro.
Pense numa pequena empresa que financia uma empilhadeira ou uma máquina de corte a laser. O próprio equipamento pode ser a garantia da operação.
Faz todo sentido. Mas vai além, certo? Eu vi na lista coisas como bens de consumo duráveis.
Sim.
Quer dizer que uma geladeira de última geração ou uma TV caríssima poderiam ser a garantia do próprio financiamento?
Poderiam, desde que seja possível identificá-las de forma única, como por um número de série gravado nela.
Uau!
A lista também inclui semoventes, que é o nome técnico para animais.
Animais.
Não qualquer animal, claro, mas um touro reprodutor de alto valor com registro numa associação de criadores, por exemplo, pode ser usado como garantia num empréstimo agrícola.
E o que mais me surpreendeu? Bens intangíveis, como cotas de fundos de investimento que tenham certificados digitais. Como que algo que nem é físico pode ser tomado da mesma forma que um carro?
Olha, o que é fascinante aqui é como o conceito de garantia se expandiu para acompanhar a economia. A legislação se adaptou para incluir uma variedade enorme de ativos.
Entendi.
O princípio fundamental é sempre o mesmo: o bem precisa ser individualizável e registrável. Se você pode identificar algo de forma única e registrar que aquilo está servindo como garantia, ele pode ser usado.
Isso, na teoria, ajuda a conseguir crédito.
Exato. Essa flexibilidade, em tese, amplia as possibilidades de acesso ao crédito, porque mais tipos de patrimônio podem ser mobilizados para garantir as operações financeiras.
Ok, então o contrato deixa tudo isso amarrado. Mas na prática, quando a dívida não é paga, Qual é o primeiro apito que o credor soa para começar esse jogo fora da justiça?
Certo.
Como funciona esse caminho extrajudicial?
Bom, a primeira peça do quebra-cabeça é uma cláusula específica no contrato. A lei exige que o contrato tenha, em destaque, uma cláusula informando claramente sobre a possibilidade dessa execução extrajudicial.
Aquela em negrito que ninguém lê.
Exatamente. É aquela parte que muita gente assina sem ler, mas que define todo o roteiro caso as coisas deem errado. Se o pagamento atrasa, o credor pode, com base nessa cláusula, iniciar o procedimento. E o extrajudicial significa isso. O trâmite todo acontece diretamente no cartório de títulos e documentos através de um sistema eletrônico nacional.
Ah, então é tudo online?
Basicamente sim. A Central RTDPJ Brasil. A ideia é ser muito mais rápido e eficiente que uma ação judicial tradicional.
Então é um sistema todo digitalizado, projetado para acelerar a cobrança.
Mas e se a pessoa já estiver, por exemplo, discutindo a dívida na justiça?
Ótima pergunta.
O credor pode simplesmente ignorar o processo judicial e ir para esse caminho mais rápido do cartório?
Não, não pode. Existe uma regra clara que impede isso. Se já houver uma ação judicial em andamento sobre aquela dívida específica, o caminho extrajudicial fica bloqueado. Entendi, um ou outro.
Exato. Para usá-lo, o credor teria que desistir formalmente do processo na justiça. Não dá para ter as duas vias, judicial e extrajudicial, correndo ao mesmo tempo para o mesmo problema. É preciso escolher um caminho.
Certo. Então, escolhido o caminho do cartório, como o credor dá o pontapé inicial? Qual é o primeiro passo prático?
Tudo começa com um requerimento eletrônico. O credor, ou seu advogado, entra nesse sistema nacional e envia um pedido formal para o cartório responsável.
Que é o da cidade do devedor.
Isso, o do domicílio do devedor. A partir daí, o cartório entra em ação.
E a primeira ação é avisar o devedor, imagino.
Exato. O cartório emite uma notificação. E a norma diz que essa notificação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico.
E-mail, WhatsApp.
Isso. Para o e-mail ou número de WhatsApp que o devedor informou lá no contrato. E aqui está o ponto mais crucial de todo o processo.
Qual?
A partir do momento em que o sistema confirma a leitura dessa notificação eletrônica, começa a contar um prazo fatal de 20 dias corridos.
20 dias corridos? Nossa, é um prazo curtíssimo. E nesse tempo, o que a pessoa pode fazer? Quais são as jogadas possíveis?
São basicamente três opções dentro dessa janela de 20 dias. A primeira, e mais direta, é pagar o valor total da dívida atrasada com todos os encargos.
Certo.
Se fizer isso, pronto. O contrato volta ao normal e o processo no cartório é encerrado ali mesmo.
E a segunda?
A segunda opção é apresentar uma contestação, uma impugnação. Mas as regras para isso são extremamente restritas. E a terceira opção, que na verdade é uma consequência, é não fazer nada e ter que entregar o bem.
E se a pessoa não entregar o bem voluntariamente?
Se não houver pagamento ou uma contestação válida dentro dos 20 dias, a lei determina que o devedor tem a obrigação de disponibilizar o bem. Se ele não fizer isso, pode ser aplicada uma multa de 5% sobre o valor da dívida.
Só pela recusa a entregar.
Exatamente.
Espere um pouco, você disse que as regras para contestar são extremamente restritas. O que isso significa? O que impede alguém de, sei lá, simplesmente inventar uma desculpa para ganhar tempo?
Esse é o pulo do gato do mecanismo. O devedor não pode usar essa contestação no cartório para discutir, por exemplo, se uma cláusula do contrato é abusiva ou se a taxa de juros está correta.
Ah, não.
Não. A contestação extrajudicial é limitada, por lei, a apenas duas coisas. Um erro claro de cálculo no valor que está sendo cobrado, tipo um erro de soma.
Ok.
Ou apontar pagamentos que já foram feitos e que o credor não considerou.
Então, a discussão é só sobre matemática, basicamente? Você errou a conta ou eu já paguei isso aqui?
Exatamente.
Mas e se o problema for mais profundo? Se a pessoa acha que foi enganada no contrato original?
Nesse caso, ela teria que buscar o caminho judicial, num processo separado. O procedimento no cartório é desenhado para ser uma via rápida, focada só na inadimplência e na retomada do bem.
Entendi.
E tem mais um detalhe fundamental. Para que a contestação seja sequer analisada pelo cartório, o devedor precisa, no ato, depositar o valor que ele mesmo admite ser o correto.
Como assim?
Se ele diz, a dívida não é 10 mil, é 8 mil, ele tem que depositar os 8 mil imediatamente. Se não fizer esse pagamento, a contestação é simplesmente ignorada.
Uau, isso parece extremamente restritivo. Quer dizer que o sistema força a pessoa a pagar primeiro e discutir depois.
Na prática, sim.
E se os 20 dias passam e o devedor não paga, não consegue contestar nesses termos e também não entrega o bem, aí a situação escala, certo?
Sim, aí o processo avança para a fase de busca e apreensão, também extrajudicial. O credor faz um novo pedido no sistema e o cartório toma providências imediatas.
Que tipo de providências?
Se for um veículo, por exemplo, o cartório insere uma restrição de circulação e transferência direto no sistema do Detran, o Renavam.
Isso impede a venda do carro.
Impede que o carro seja vendido ou até mesmo licenciado. A informação também é lançada no Sistema Eletrônico Nacional para dar publicidade. E o cartório finalmente emite um documento oficial para busca e apreensão.
E como essa apreensão acontece na prática? Um oficial do cartório vai até a casa da pessoa e pega o bem à força?
Não, não é um ato de força. A norma detalha que o oficial do cartório, geralmente acompanhado pelo credor ou um representante, vai até onde o bem estiver.
Certo.
A ação só pode ocorrer em local público ou em local particular onde o acesso seja permitido, como na frente da casa, na rua ou no pátio de uma empresa que esteja aberto.
Eles não podem arrombar uma porta, por exemplo?
Exatamente. O procedimento pode ser filmado para garantir que tudo ocorra corretamente. Uma vez que o bem é localizado e o acesso é possível, o oficial realiza a apreensão. Nesse exato momento, a posse é entregue ao credor e, juridicamente, a propriedade do bem se consolida em nome dele.
Parece o fim da linha para o devedor. Mas eu li nas nossas fontes que existe uma espécie de reviravolta, uma última chance, mesmo depois da apreensão.
É verdade. A lei dá uma última oportunidade. Após a apreensão do bem, o devedor tem um novo prazo, dessa vez de 5 dias úteis.
5 dias úteis?
Isso. Para pagar absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é a dívida integral, incluindo as parcelas que ainda iam vencer, mas todas as despesas que o credor teve com o processo.
Custos de cartório, guincho...
Remoção, tudo. É uma conta bem mais alta.
Mas se ele conseguir levantar esse dinheiro, ele pega o bem de volta.
Exatamente. Se ele fizer esse pagamento completo em 5 dias úteis, a consolidação da propriedade é revertida e ele recebe o bem de volta. É a última chance de salvar o patrimônio.
Mas é uma corrida contra o tempo e com valor bem maior.
Com certeza.
E se essa última chance passar? Se os 5 dias úteis se esgotarem sem pagamento?
Aí, sim. O jogo acaba, o credor está livre para vender o bem. E um detalhe importante é que, pela lei, essa venda pode ser feita diretamente a um terceiro, sem a necessidade de um leilão público.
A não ser que esteja no contrato.
Exato, a não ser que o contrato original exija que seja feito um leilão. Mas se não exigir, o credor pode simplesmente encontrar um comprador e vender.
E depois da venda, como fica o acerto de contas? O credor simplesmente fica com todo o dinheiro?
Não, a lei estabelece um acerto final. O credor usa o dinheiro da venda para quitar a dívida pendente e reembolsar todas as despesas que teve.
Certo.
Se... depois de tudo isso, sobrar dinheiro, ele tem a obrigação de devolver esse valor excedente ao devedor num prazo de 20 dias úteis.
E o contrário?
E se o valor da venda do bem não for suficiente para cobrir toda a dívida e as despesas? Nesse caso, o devedor continua responsável pelo saldo que faltou. O credor pode, então, abrir um processo judicial de cobrança para reaver essa diferença.
Entendi.
A perda do bem não necessariamente quita a dívida por completo.
Que jornada! Então, o que vimos aqui foi a anatomia completa de um processo de garantia. Começa com uma cláusula em negrito num contrato e pode terminar num sistema digital com prazos curtíssimos.
Extremamente curtos.
E consequências diretas para resolver a inadimplência. É um mecanismo desenhado para ser uma via expressa.
Sim, e essa estrutura toda reflete uma tendência maior no direito brasileiro, que é a de desjudicialização.
Tirar da justiça.
Exato. A ideia é tirar do sistema judiciário, que é mais lento e sobrecarregado, a resolução de certos conflitos.
A premissa é que se a retomada da garantia é mais rápida e previsível, o risco para quem empresta o dinheiro diminui. E isso, em teoria, poderia baratear o crédito.
Em teoria, sim, um risco menor poderia levar a um crédito mais barato e mais acessível para todos. É uma forma de dar mais segurança e velocidade ao mercado.
Mas essa eficiência toda parece remover o elemento humano da equação. A chance de negociar ou de ter um juiz analisando o contexto da vida daquela pessoa, o motivo pelo qual ela não conseguiu pagar.
Perfeitamente colocado. É a faca de dois gumes. Por um lado, a eficiência do sistema de crédito. Por outro, coloca uma responsabilidade e uma pressão enorme sobre o devedor.
Com certeza.
Ele precisa estar extremamente atento às notificações, principalmente as eletrônicas, que podem se perder numa caixa de spam e agir dentro de prazos muito rígidos.
20 dias, 5 dias.
20 dias corridos para pagar uma dívida inteira, ou 5 dias úteis após a apreensão, são janelas de tempo muito, muito curtas para quem já está em dificuldade financeira.
Isso nos leva a uma questão final para refletir. Em um mundo com processos tão ágeis e digitais, onde a margem para discussão é tão específica e limitada, qual passa a ser o novo ponto de equilíbrio entre a eficiência do sistema financeiro e a proteção de quem contrai uma dívida?
É a grande questão.
Essa velocidade, que beneficia o mercado, não pode, em muitos cenários, acabar reduzindo drasticamente o tempo que uma pessoa teria para se reorganizar, negociar e, por fim, evitar a perda de um bem que pode ser essencial para sua vida ou seu trabalho.